liga para o companheiro, eles estão ali no meio da cidade, ela precisa pegar um ônibus e tá engarrafado, tem aquela coisa se ela vai chegar a tempo ou não na maternidade, e naquele caminho ela encontra uma pessoa que ajuda ela. Vou parar por aqui, vou ficar nesse suspense. Tem uma outra história que é uma mulher indígena que está no território dela, e ela precisa de um suporte. Enquanto tem uma outra história de uma mulher indígena na cidade, que ela está parindo na cidade. Enfim, tem histórias de violência obstétrica, tem histórias de mulheres que conseguem parir. De partos domiciliares planejados, de partos hospitalares. Tem o parto de uma mulher em situação de rua, parindo, né? Que é um parto bem desafiador. Que são histórias que acontecem aí todos os dias, né? Que a gente não acessa essas histórias. São histórias reais.
Gente, vocês estão
E que a
ouvindo.
gente não para pra pensar. Nessas mulheres. Quando a gente pensa em parto, a gente não pensa nessas mulheres, né?
Normalmente só se lembra do bebê, realmente.
Exatamente.
Que é uma parte, claro, linda, fofa, mas assim,
Isso.
tem todo um trabalho, né? Uma coisa exaustiva, física, emocional, de entrega, de saúde, de corpo, né? Que nem sempre é levado em consideração. É isso mesmo. Vocês estão ouvindo, gente, Eduarda Barbosa, ela que é fisioterapeuta pélvica, ela é doula, pesquisadora em saúde. Estamos falando do lançamento do livro Maternidade, Mulher, Como Ousa Parir, que é agora, no mês de maio, no dia 12, aí numa data especial nesse mês dedicado às mães. E foi realmente pensado por causa da data ou coincidiu, Eduarda?
A gente já vem numa trajetória de pré-lançamento, de eventos. Então, a gente teve um momento no lugar onde eu trabalho, que é a Casa Viva, de festividades do livro. Estivemos na Bienal e a gente vai ter esse sarau agora no dia 12 para ter uma roda de conversa, né, de lançamento do livro com outras mulheres, num momento especial agora no sarau de celebração. Também pensado nesse momento que é de celebrar as maternidades, né? As mulheres, pensando nesse momento mesmo que as mulheres vivem, né? E a gente sempre vem nessa linha de não romantizar a maternidade, porque as mulheres vivem a maternidade, são maternidades sempre muito dinâmicas. São tantas mulheres que vivem a maternidade de maneiras tão diferentes. São mulheres que trabalham em casa, que trabalham na rua, são mulheres que vivem a maternidade, com seus companheiros e companheiras, que vivem a maternidade solo. Então, é possível falar de maternidade sempre no plural.
É verdade.
E falar de gestação e de parto precisa ser no plural também. E o livro vem nesse convite de pensar essas mulheres em todas as suas existências e trazer esse assunto à tona, porque quando a gente pensa na mulher grávida, é sempre aquela mulher do cartaz, né? É uma mulher branca, felizinha, com a mãozinha na barriga. É como se a gravidez e o parto fosse só aquela imagem plena. E tem muito mais coisas atrás daquilo ali.
Agora, Eduarda, a gente tem que, assim, falta muito, né, para a gente melhorar e avançar, principalmente no apoio, no acolhimento dessa mulher, mas a gente tem que admitir que até as redes sociais, tiveram um papel importante para desmistificar essa romantização da maternidade, né? Hoje eu vejo muitas mulheres colocando os seus perrengues, os seus problemas, né? De não só da questão física, não. Na dificuldade da amamentação, no estresse, no cansaço extremo das noites sem dormir, de dar conta de tudo, da angústia para voltar para o trabalho, que eram questões que antes eram meio ficavam meio invisíveis, né, no nosso dia a dia. Eu não lembro na minha gravidez, por exemplo, de se discutir tanto isso.
Sim, isso ficava soterrado, né? Era sussurrado entre as mulheres quando era. E, de fato, isso tem sido trazido à tona por mulheres, principalmente. As redes sociais, de fato, ajudam bastante nesse compartilhamento. Então, é muito importante que cada vez mais a gente possa falar sobre as dores e delícias de ser mãe, de estar grávida, de parir. Para que, inclusive, as mulheres possam fazer escolhas conscientes, né? Ao entrar nesse universo.
Exato.
E saber o que esperar, o que fazer. E eu acho que a informação é o caminho. Quanto mais informadas a gente tiver, quanto mais rede de apoio a gente tiver, e não só as mulheres, os parceiros, as pessoas envolvidas, os familiares, a sociedade toda. Porque muitas vezes as mulheres, uma queixa muito grande que eu escuto no consultório, ou mesmo os profissionais que assistem essas mulheres, médicos e médicas, enfermeiras, enfim, todos os profissionais da assistência, precisam estar formados para acolherem essas mulheres e familiares e sociedade ao redor, para não estar falando bobagem, digamos assim. Poderem acolher essas mulheres de uma maneira positiva.
Gente, vocês estão ouvindo Eduarda Barbosa, fisioterapeuta, doula, pesquisadora em saúde. Nós estamos falando sobre maternidade, muito em cima do livro que ela está lançando, mas sobre as experiências dela como profissional, como mulher. E uma coisa, Eduarda, que eu queria que você falasse aqui para quem está na audiência da Cardeal FM, do Extraordinário, esse aqui, que é um programa essencialmente feminino, com relação a parto. Nós já vivemos no Brasil um momento em que a mulher só queria parir cesárea, que dizia que os próprios médicos faziam isso por uma questão de comodidade, as mulheres tinham medo de parir o parto normal, e agora parece que tem um movimento ao contrário. Muitas mulheres querem fazer, sim, esse parto mais humanizado, alguns em casa, outros dentro d'água. Você que trabalha com isso, me diga em que pé, em que grau está essa situação de maturidade da mulher com relação ao parir?
Infelizmente, o Brasil ainda é um dos países do mundo com as mais altas taxas de cesárea, né? Então, o indicado pela Organização Mundial de Saúde é que a gente tenha um índice muito menor de cesáreas do que a gente tem no Brasil. A cesárea é uma cirurgia muito bem-vinda, muito bem indicada quando ela é necessária. Mas o indicado é que a mulher, quando bem, quando o bebê bem, quando ela bem, que ela possa viver um parto natural muito bem assistido, muito bem acompanhado e com profissionais que o saibam fazer e acompanhar. Mas a gente tem uma cultura do medo, uma cultura que afasta a mulher do protagonismo, do próprio saber, do próprio corpo, da própria anatomia. A gente não sabe mais o que é o parto. A gente vive uma cultura de que parto dói muito, de que parto é uma coisa que vai estar muito distante da nossa realidade, que é uma coisa das antigas. Enquanto, em paralelo, como você trouxe, tem aí um movimento forte da humanização, do parto domiciliar, do parto na água, né? Que não é só o parto na água que é humanizado, mas sim é sobre o cuidado ao redor do ambiente, de outras práticas. Mas ainda temos uma forte indústria da cesárea e uma forte incidência de violência obstétrica com relação às mulheres, principalmente mulheres negras, indígenas e mulheres com baixa renda, né? Mulheres em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente ainda tem uma longa caminhada aí de enfrentamento para melhorar esses dados, essas situações, e temos muitas pessoas lutando por isso em várias frentes. Esse livro é também uma tentativa de conscientização, de popularização do conhecimento, para que mais mulheres tenham acesso, mais profissionais possam ler sobre o assunto, conhecer, discutir, estar aí nas universidades, nas livrarias, na mão das pessoas, para que mais pessoas acessem essa discussão e possam saber sobre isso, conversar sobre isso. Eu acho que informação é para estar na mão das pessoas e todo mundo mesmo, né? Quantos de nós perguntamos às nossas mães como nós nascemos? Quantos de nós, quando alguém ao nosso redor está grávida, pensamos como vai ser esse parto? E pensamos o que é parto pra gente, e se o que a gente sabe sobre parto foi só o que a gente viu na TV, e se a gente tá só reproduzindo um medo que a gente nem sabe direito o que é. Enfim, são muitas questões que atravessam aí, mas já avançamos muito e temos muito o que avançar. E tem muita gente boa trabalhando nisso.
Que bom. Eu queria que você deixasse aqui como exemplo, né, claro, para as pessoas, o que que pode ser considerado uma violência obstétrica. Eu queria que você deixasse aqui de uma forma bem didática para quem está aqui na audiência entender.
Perfeito. Tem as violências obstétricas mais claras, que são violências físicas, que é você empurrar a barriga da mulher, amarrar a mulher na hora do parto, você fazer o corte na vagina da mulher. Essas são violências mais claras. Você enganar a mulher, dizer à mulher que é necessário uma coisa que não é. Você deixar a mulher sem ingerir líquido ou comida na hora do parto. Você negar o direito à mulher a um acompanhante, que é um direito dela. Então, essas são violências mais claras. Mas tem violências que não são físicas, mas que não são menores. Como, por exemplo, violências verbais. Coisas que a gente ouve muito e que são, por exemplo, na hora de fazer, não doeu. Mandar a mulher não gritar, né? Dizer coisas agressivas, minimizando a dor da mulher. Coisas que ninguém quer ouvir. Ninguém que tá com dor no momento do parto quer ouvir. Exatamente, né? Então, é só pensar um pouquinho. Você gostaria de ouvir aquilo no momento de dor? Então, tudo isso é violência obstétrica. Assim, muito rapidamente, pensando assim, esses são exemplos de violências obstétricas. Mas a gente tem materiais muito legais, Ministério Público, inclusive, do Ministério da Saúde. Muito facilmente, assim, se você colocar cartilha de violência obstétrica no Google, vai aparecer um material bem legal. Já deixo aqui a dica para quem quiser se informar mais. Tem bastante cartilhas, cards na internet, oferecidos, produzidos pelo Ministério da Saúde, que você consegue se informar. Inclusive, tem a ouvidoria para mulheres que já vivenciaram. Você pode, até 5 anos depois da violência que você sofreu, denunciar essa violência. É importante fazer a denúncia, né? Então, é possível, né? Então, não fica só no que já passou. É importante fazer movimentos para que outras mulheres não vivam isso também. Mas, sobretudo, se informar antes para que não passe por isso.
Eu ia te perguntar,
e formar isso. Profissionais para que eles... Porque muitas vezes a gente fica responsabilizando as mulheres, as famílias. Mas não são eles os responsáveis por não passar pela violência. A gente tem que pensar na estrutura, nas instituições.
Eu ia te perguntar justamente sobre isso. No momento aqui, né, no programa feminino, a mulher está grávida ou a mulher pretende, né, fazer aí, ter um bebê no próximo ano ou ainda esse ano, ou está tentando, é uma tentante. Que cuidados são esses? Como escolher? E o papel da doula também, né? Eu queria que você falasse sobre como escolher esse médico, esse obstetra que tem que ter uma linha parecida com o que você quer, né? E o papel da doula nessa preparação, nesse acompanhamento, nessa, né, para que esse parto seja o mais especial possível.
Sim, se você vai parir numa maternidade pública, você consegue tentar dialogar com aquela maternidade, tentar ver os índices daquela maternidade. Na maternidade particular também você consegue ver os índices de cesárea e de parto natural daquele lugar, fazer uma visita. Tem um documento chamado plano de parto que você pode fazer e entregar para conseguir dialogar com aquela equipe. Se você tem um pouco mais de acesso, você consegue ter uma equipe que vai te acompanhar. A doula é uma profissional central nesse cuidado que vai conseguir te acompanhar durante a gestação, durante o parto e o pós-parto, que vai conseguir te preparar no sentido de informação, de preparo físico, emocional, que vai estar com você na hora do parto. Então, é fundamental nesse processo todo de preparo, de organização, de você se sentir mais pronta, não só você, mas a sua parceria, a pessoa que vai estar com você nessa travessia, nessa grande travessia, com certeza você vai se sentir mais segura para fazer essa jornada, digamos assim. É muito importante. Mas é isso. Eu sempre trago. É uma questão para o individual. Tem essas escolhas, essas ferramentas que a gente pode acionar, mas é um problema coletivo que precisa de soluções coletivas também. Então, tem questões individuais e questões coletivas que a gente precisa estar fazendo movimentos, que eu, como professora, pesquisadora, também estou ali, né, na formação de profissionais, médicos e médicas, que estou ali no campo acadêmico fazendo pesquisa sobre isso, formando, publicando esse livro. Então, a gente precisa estar sempre em várias frentes, entendendo que é um problema imenso, com soluções imensas também.
Eduardo, eu quero primeiro agradecer desde já boa sorte aí no lançamento do livro, que muitas pessoas possam se inspirar, né, e esclarecer aí muitas dúvidas com o seu livro. Eu queria que você deixasse aí um recado para as mães e para aquelas mulheres que querem ser mães também. E Eduardo é mãe?
Sou mãe, inclusive, o livro é dedicado, né? Dedicado a Joaquim, o menino que eu usei parir.
Ah, que graça. Eu queria que você a mãe de Joaquim deixasse aqui um recado para a mãe de tantos meninos e meninas, aquelas que estão aí esperando os seus bebês e aquelas que estão celebrando com eles no colo esse mês e esse dia especial das mães.
Meu recado é coragem, queridas. Coragem, muita coragem, porque a jornada é longa, a jornada da maternidade, ela é desafiadora, ela pede uma grande entrega, uma grande abdicação, mas que nesse caminho de ser mãe, vocês não se esqueçam de vocês, das mulheres que vocês são, e que a maternidade nos traz essa força de ser muitas, de ser essas mães que a gente descobre essa potência de ser tanto e ser tantas por essa criança que chega, que às vezes ainda está no ventre, que já nasceu, que às vezes já está ganhando o mundo, mas que nesse caminho sigam achando espaço para continuar sendo você mulher. Eu acho que esse é um recado importante.
É verdade.
Assim, né?
Eu quero agradecer muito, dar parabéns a você, que você tenha um lindo dia e boa sorte aí na vida e um beijinho em Joaquim.
Muito obrigada, agradeço a oportunidade e muito obrigada.
Um beijo para você, tchau, tchau, Eduarda.
Tchau. Tchau, tchau, querida.
Eu agradeço a Eduarda Barbosa, que falou comigo aqui sobre o livro que ela está lançando neste mês de maio, neste mês dedicado às mães. E no próximo bloco eu continuo falando da mulher que é mãe. Eu vou conversar com Daniela Pereira, que faz um trabalho de mentoria especialmente com mães. É muito bacana. Fique aí que vale a pena. Até já.
Estamos apresentando Extraordinário, com Carla Araújo.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Giro Nacional. Agência Rádio Web.
O índice de confiança do empresário industrial, o ICEI, voltou a subir em maio. O indicador avançou 2 pontos e chegou a 47,2 pontos, segundo o levantamento divulgado pela Confederação Nacional da Indústria. Esse avanço interrompe uma sequência de 3 quedas seguidas, mas ainda sem força suficiente para apontar uma virada consistente no sentimento dos empresários, de acordo com o gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo.
O índice de confiança do empresário industrial ele aumentou na passagem de abril para maio, um alto considerável, em um mês apenas, mas o índice continua abaixo de 50 pontos, ainda mostra falta de confiança do empresário, uma falta de confiança que completa agora 17 meses.
Marcelo Azevedo explica que a alta observada no ICEI é resultado da melhora dos 2 componentes do índice.
Quando se fala de condições atuais, tanto a avaliação com relação à empresa como aquela com relação à economia brasileira, elas melhoraram, mas ainda estão no campo negativo. Falando de expectativas, as expectativas com relação à economia brasileira se tornaram menos negativas, já as expectativas com relação à própria empresa elas se tornaram mais positivas.
Mesmo com a leve melhora, o cenário ainda é de cautela no setor industrial, que segue monitorando os próximos meses para entender se esse movimento de recuperação da confiança vai se sustentar ou se trata apenas de uma oscilação pontual. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios. A Bahia vai receber um novo ciclo bilionário de investimentos no setor elétrico. O Ministério de Minas e Energia prorrogou até 2057 o contrato de concessão da Neoenergia Coelba. Com a renovação antecipada, foi anunciado um aumento de 70% nos aportes financeiros previstos para os próximos 5 anos. Os novos recursos devem ampliar a qualidade do fornecimento de energia para os baianos, segundo o então diretor executivo de distribuição da Neoenergia, Tiago Guti.
A renovação da concessão por mais 30 anos reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento do Estado e com a melhoria contínua do fornecimento de energia para milhões de baianos. Estamos iniciando um novo ciclo de investimentos de cerca de R$ 25 bilhões, de reais, com foco em modernização, tecnologia, expansão de rede e mais qualidade para a população.
Entre as ações previstas estão a construção e ampliação de 126 subestações elétricas e a implantação de mais de 44 mil quilômetros de linhas de alta e média tensão. A expectativa é aumentar em 37% a capacidade do sistema atual. Serão feitos ainda investimentos para tornar a rede elétrica mais resistente a eventos climáticos severos. A renovação também marca uma mudança no comando da companhia, com a chegada de Fabiana Lopes à presidência da Neoenergia Coelba, na Bahia. Ela estava desde 2023 à frente da operação da empresa no Rio Grande do Norte, considerada pela Abrad a melhor do país em 2023 e 2025.
Nosso foco aqui é seguir trabalhando trabalhando para oferecer uma energia mais confiável, com mais tecnologia, eficiência operacional e qualidade no atendimento para toda a população. Nós queremos estar mais próximos dos nossos clientes e contribuir para uma rede preparada para acompanhar o crescimento das cidades, da indústria, do comércio, do turismo e das novas demandas energéticas da Bahia para os próximos anos.
A prorrogação da concessão da Neoenergia Coelba foi aprovada após a avaliação da ANEEL, que confirmou o cumprimento de todos os critérios exigidos. A assinatura do novo contrato aconteceu em Brasília, com a presença do ministro Alexandre Silveira. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site. E fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Estamos apresentando Extraordinário, com Carla Araújo.
Daniela Pereira, ela faz uma mentoria com mulheres para elas justamente conseguirem administrar seu tempo para deixar um espaçozinho para ela como mulher, como ser humano, como cidadã, como uma pessoa que tem sonhos, como uma pessoa que quer realizar coisas, que também quer ser feliz, além de se realizar através de sua família e dos seus filhos. Então eu trago Daniela aqui para conversar comigo sobre isso, e é uma reflexão importante, porque a maternidade consome muita gente, e a gente às vezes precisa parar e pensar, opa, o que foi que eu queria fazer da minha vida e a maternidade deu uma interrompida, mas eu posso agora retomar. Então eu vou conversar com Daniela Pereira sobre isso. Ela inclusive, gente, tem um encontro aos domingos, às 8 da manhã, um encontro gratuito para que as mulheres possam participar, conhecer mais o trabalho dela, trocar experiências com outras mães e outras mulheres também, que você vai entender mais nesse papo com ela agora. Daniela, boa tarde para você, seja muito bem-vinda aqui no Extraordinário. Eu quero que você me conte sobre esse trabalho com as mamães, com as mulheres que são mães, tudo bem?
Boa tarde, um prazer, é todo meu estar aqui com vocês e trazendo essa jornada aí realmente da mãe que empreende, da mãe que tem vivências, aquece realmente o meu coração de estar aqui participando com vocês. Obrigada pelo convite, tá?
Primeira coisa, eu quero saber como foi que surgiu, né, esse propósito em sua vida em ser mentora de mães.
De uma vivência muito desafiadora, né, de trazer esse lado da vida real, que é você ter diversos papéis, de você ter diversas frentes ali, para além de ser mãe, ter grandes desafios como ser filha, como ser esposa, como ter sonhos a realizar e ainda estar vinculado às vezes aos padrões de trabalho convencionais, e trazendo toda uma vivência de sonhos acumulados, pendentes e uma carga de atividades que por um determinado tempo ela se torna pesada. A gente passa a olhar para as emoções, passa para olhar para as vivências de fato, tirar sonhos das caixas e fazer ele acontecer. Quando você se depara com essa realidade, quando você se depara com seus desejos latentes, pendentes e guardados, né, até debaixo de muitas e muitas caixas, você desperta um desejo de viver ardentemente. E nessa vida de trazer sonhos à tona, você se depara com diversas questões mal resolvidas, saúde emocional, digamos, esquecida, né? Priorizando tantas outras atividades e deixando a sua essência um pouco de lado. Quando eu entro numa jornada jornada de autoconhecimento, uma jornada de transformação da minha vida, de equilibrar as áreas da minha vida, onde todos os papéis que eu desenvolvo traz uma relevância para mim, porque eu amo ser filha, eu amo ser mãe, eu amo ser esposa, eu amo ser um excelente profissional. E acabava que, de vez em quando, eu fazia as coisas por, não por completo. E quando eu passo por essa jornada e transformo minha vida e faço ela acontecer verdadeiramente, como eu sempre sonhei, como eu sempre desejei, e ainda assim, sobrando tempo de qualidade para mim e para projetar os meus sonhos, transformando a minha vida, eu falo, eu preciso levar esse conhecimento para outras mulheres que se encaixam hoje dentro de caixas, se sufocando, falando de uma maternidade pesada, falando de uma maternidade que é... que não é tão gostosa, né? E grandes grupos indo por esse lado, que a maternidade não é bom, que empreender é difícil no Brasil, e que a gente começa a olhar tudo para um lado de peso, em vez de a gente trazer essa jornada para uma jornada de crescimento pessoal, desenvolvimento e de saúde, sobretudo das famílias brasileiras, né? Então eu trago esse olhar muito atento, porque são várias vertentes que levam a mulher a desenvolver esse padrão de autorresponsabilidade e de liberação desses sonhos, principalmente da culpa.
E como é que você faz e desenvolve esse trabalho? Através de reuniões, de encontros semanais, mensais, online? Como é que é feito?
Existe uma grande jornada nesse sentido, tá? Quando a gente começa a provocar as mães para ter um olhar atento sobre a sua vida, elas geralmente me respondem, eu não tenho tempo ou eu não tenho dinheiro. e o tempo geralmente, hoje eu provoco elas que um dia tem 72 horas, não mais 24. Então eu desenvolvo um trabalho online e gratuito aos domingos de manhã, das 8 às 9 da manhã, justamente para que essas mulheres possam, as que dizem que não tem tempo, que não tem dinheiro, existe todo um protocolo ali para elas virem participar, mas é online e gratuito para que elas venham se engajar nessa jornada. Nesse movimento, eu tenho as mentorias individuais, que aí eu vou fazer o processo de direcionamento, de tratar as questões pessoais, para que ela possa também se desenvolver tanto como pessoa individual, né, e como profissional. Porque a gente não consegue desenvolver esse profissional se a gente está com nossas questões todas atrapalhadas, né? Todas assim, fora de ordem, dentro da gente. Então, geralmente, quando se culpa alguém, se culpa por conta das nossas questões. É sempre o outro, nunca é a responsabilidade da gente. Então, a gente tem que trazer esse olhar individual. Então, eu tenho esse atendimento individualizado e tenho também as imersões que acontecem presencialmente, que aí eu trago essas mulheres para uma jornada, geralmente de umas 6 horas ali em imersão.
Isso é um grupo.
Em grupos, exato, tá? No presencial. Geralmente, em 6 meses, eu planejo esse evento, tá? Está para acontecer agora no próximo final de julho, início de agosto, ainda estou fechando a data. E teria essas possibilidades. Então, no online, gratuito, para todas as mulheres, para que não se tenha nenhum tipo de restrição de falar não participo porque não tenho tempo, não tenho dinheiro. Depois, tem a jornada individual e tem a jornada coletiva também, tá? No presencial.
E hoje, você acha que para as mães, ou sempre é, não sei, o que é mais difícil hoje em dia? É manter essa individualidade? É manter os seus sonhos como prioridade, porque a gente sempre está cuidando, né, de filho, de pais, né, de marido, da família. O que você considera que hoje é assim, o maior desafio para essa mulher, que também é mãe?
O maior desafio, na verdade, é ela se identificar hoje com um novo papel, né? Nós nos comunicamos muitas vezes através de um olhar assim, de criança ainda, de criança ferida, de uma adulta hoje que ainda traz cicatrizes, né? De uma educação, cicatrizes de percepções da infância, e que hoje ela não consegue se permitir ou viver de forma diferente do que foi criada. E essa angústia que vem de dentro de não saber se ela é diferente é que às vezes paralisa, que fala, eu só sei chegar até aqui. E quando você vai falar de uma jornada que envolve muitos temas delicados, né? Principalmente sobre criação de filhos, que não existe um padrão a ser seguido, mas existe premissas a serem observadas, ela percebe que ela não teve muitas vezes isso na infância. Então eu sempre coloco essas mulheres em dois papéis. Elas como mulheres hoje, mas que foram filhas de alguém, e elas hoje numa outra cadeira, que são de mães, né? Os contextos ele pode servir para paternidade e maternidade, mas como eu trabalho com mães, eu sempre trago essa ênfase para as mães. Então, colocá-las sentadas na cadeira de mãe, ou seja, a questão de repetição de padrão, a liberação dessa culpa, saber exatamente o que está fazendo, porque a gente vive diante de uma sociedade onde fala diversos temas de forma, às vezes, que as pessoas hoje consomem conteúdos esporádicos, então não pega uma construção de um assunto. Então, falar de filhos em tempo todo de tela, quais as consequências disso. Então, assim, tem várias vertentes que levam essa mulher a estar perdida dentro de si. E a identidade é a base do meu trabalho. Eu trabalho muito a identidade dessa mulher para que ela possa saber por que que ela reage da forma que ela reage, os sentimentos dela precisam estar priorizados, trabalhar valores e referências dentro dela, porque se ela não tiver essa base estruturada, não adianta ela sonhar que ela não vai conseguir realizar, não adianta ela olhar para o filho e achar que o filho tem que fazer o que ela está falando, porque ele repete o que ela faz e não o que ela fala. Então, a identidade tem que estar muito estruturada. Até para que as que são casadas, né, ou que desejam ter um casamento, porque existem muitas mulheres também que já estão na condição de não parceria com o cônjuge, com o parceiro, de que ela, sabendo o que ela é, o que ela quer, ela consegue ter, inclusive, um diálogo com o parceiro, para que eles, independente de estarem juntos, possam ter a guiança dessa criança, sabendo o que está fazendo, tá? E eu sou mentora de mães, não sou mãe de crianças pequenas. Eu tenho mães que têm mais de 50 anos e que têm filhos de 28 e que vivem o mesmo processo, porque não tiveram essa base, essa identidade estruturada, e que hoje os filhos estão sofrendo consequências de depressão, consequências de saúde emocional efetivamente.
Nossa, isso é muito delicado. Gente, vocês estão ouvindo Daniela Pereira. Ela é mentora de mães, analista comportamental, palestrante, estamos falando aí do trabalho dela. E você tocou num assunto que é bem desafiante, né? De como você criar, dar limites, dar amor, dar atenção numa sociedade muito permissiva, numa sociedade em que as crianças às vezes têm posturas até de tirania mesmo. A gente observa, né? A gente observa, não só nas nossas famílias, mas em locais públicos, de como as crianças hoje em dia estão invertendo esses papéis. E as mães, até por culpa, né, trabalham muito, dão pouca atenção, acabam também alimentando isso, né, Daniela?
Exatamente. É uma coisa que eu sempre reforço com elas, que existe um papel de hierarquia, tá? Independente da ferida emocional que ela tem, independente da ausência dela em si própria, ela precisa tomar posse dessa identidade, que é ser mãe e ser responsável por uma vida. Ela precisa saber o que ela está fazendo, tá? Ela não precisa agir perfeitamente, né? Porque às vezes a nossa questão é não saber dizer não, mas a autoridade de um pai, de uma mãe na vida de uma criança representa uma segurança emocional para uma criança em fase adulta depois, tá? Então, não é não, sabe por que está dizendo não, esclarece e segue a vida. Porque essa, como você falou, essa ausência de essa construção que a gente tem, né, enquanto adultas ainda, querendo realizar sonhos de infância, querendo ter uma vida extraordinária, querendo ter dinheiro, e aí você tá o tempo inteiro em movimento e não consegue ver efetivamente nada acontecer de fato, traz uma confusão interna na gente. E essa confusão, quando você chega em casa, você já está exausta, você não tem tempo de brincar com o filho ou dar atenção. Não precisa ser 24 horas disponível para o filho, mas você precisa ter o tempo de dedicação e atenção. Então, quando você chega cansado ao extremo, você entrega uma tela, é você que está entregando a tela. Não adianta responsabilizar a criança. É você que está entregando nas mãos dela a chave para que ela possa ter acesso a tudo que ela gostaria de perguntar a você, ela não vai perguntar. Então, você alivia sua culpa por um tempo. Só que futuramente você vai colher frutos também dessa ausência, né? Eu tenho históricos de mães que com filhos já de 17, de 20, de 15 anos, que tiveram que parar a vida para poder agora cuidar da falta de saúde, né? Da questão da saúde. Então, o tempo que você não tem hoje, ele pode ser um problema para você lá na frente. Então, a questão da gente trazer isso no equilíbrio das áreas da vida, ele precisa existir. Nós temos várias áreas que precisam de atenção. Ah, Dani, mas é trabalhoso. Tudo é trabalhoso. Tudo é trabalhoso. É viver, é isso, né?
É trabalho, mas a gente precisa. Viver é trabalho, né?
Viver é trabalho. Né? Se fosse fácil, talvez não tivesse nem o que fazer. Né? Então, se a gente tem um casamento, a gente precisa preservar esse casamento, né? Não estou aqui falando daqueles conceitos de plenitude, porque a gente sabe que viver dá trabalho, de viver é uma construção, viver em conjunto é uma construção, mas a gente precisa, sim, trazer para dentro da gente esse senso de eu vou fazer o meu melhor primeiro para mim, primeiro, eu repito três vezes, primeiro para mim. Porque se eu estou bem comigo, eu consigo entender que o outro gosta de mim porque eu estou bem comigo, eu sei os meus valores, eu sei para onde eu estou indo, eu sei porque eu estou conduzindo meu casamento, eu sei porque eu estou conduzindo meus filhos. E aí você se blinda de tantas interferências externas, sobretudo de uma sociedade que fica dizendo que várias coisas que você te confundem. Nós somos seres individuais, né? Então, eu tenho as minhas premissas, você tem as suas, outras mães têm outras, mas a gente precisa entender. Se a gente não tiver com a nossa base, que é a nossa identidade fortalecida, a gente fica vulnerável às interferências externas.
Eu acho que a primeira coisa, o primeiro desafio é justamente depois que se torna mãe, é manter essa individualidade. E nesse quesito, eu queria lhe falar sobre sonhos, né? O que é que você defende junto a essas mulheres e que sonhos são esses que as mulheres acabam se esquecendo, né, exercendo esses diversos papéis?
Acredite, elas não conseguem sonhar, elas não sabem nem me dizer o que elas querem efetivamente. Quando você começa a trabalhar o sonho, você realmente dá margem a você entrar no papel de criança. Eu falo para ela, olha, não tem limite, sonho é irreal. Abra sua mente, elas não conseguem pensar, não conseguem nem se permitir não sonhar. Então, eu começo a estimular isso. Então, qual o sonho? Por que você trabalha tanto? Então, às vezes, vem pelas necessidades básicas. Os sonhos, depois de uma construção, praticamente de um ano após, a gente consegue trabalhar sonhos realmente de uma vida melhor. Mas, geralmente, eu queria ter uma casa, eu queria ter um plano de saúde, eu queria ter mais tempo de qualidade com meu filho, são coisas básicas. Então, já que tem as coisas básicas, a gente trabalha bem o básico e depois a gente amplia isso, a visão de futuro para elas, tá? Ok, que tipo de casa? Ah, porque mora em cima da casa do pai e da mãe. Então, o primeiro passo é você sair desse lugar. Como é que você constrói isso? Planejando, conversando, se tem um parceiro, vai dialogar com um parceiro, porque muitas vezes tem questões com casamento, onde você tem um homem, às vezes, muito acomodado e você quer colocar a energia da mulher maravilha, ele que quer executar tudo ainda, poupar o homem, e aí depois você culpa, então é um ciclo, né? Então, o primeiro passo é trazer esse conforto para ela de falar assim, o básico é básico, o básico tem que fazer acontecer, é você que vai fazer acontecer, é você em conjunto com alguém, processo de decisão diária. Depois a gente amplia esse sonho para ela individualmente, qual é o seu sonho de vida? Porque se eu coloco o sonho familiar, começa a pesar de novo. E a maior dor da mulher que tem filho é achar que ela precisa se isolar, deixar de ser mulher para ser apenas mãe. Na verdade, a gente tem um acúmulo de funções, né? E esse acúmulo não pode ser um acúmulo pesado, ele tem que ser um acúmulo fluido. Então, eu não perco a minha identidade, porque eu sei o que eu sou, eu sei o que eu gosto de fazer, eu preciso ter um tempo de qualidade para mim, seja com as amigas, seja num esporte que você dedica tempo. Ah, mas eu preciso, eu gosto de malhar e não tenho tempo. Que hora você acorda? 8. Vai acordar 5. É esforço. Precisa ter abdicação de algumas coisas. Então, vai ser adequado ali, dentro da realidade de cada um, o que ela faria por ela. Gente, mulher feliz, ela contagia qualquer ambiente. Principalmente dos filhos, e do casamento, e dos ambientes. Uma mulher que ela tem todo esse peso, ela vai murchando de uma forma que dá a sensação de que as pessoas estão com pena. Vamos salvar, vamos ajudar, porque coitada, porque não tem que se colocar nesse papel. É um papel realmente muito pesado, no sentido de quantidade de atividades para serem feitas, porém, quando você dedica tempo e atenção, primeiro, a educar e colocar todo mundo na linha. Olha, isso aqui é meu limite. Vocês fazem isso aqui. Então, a gente tem que ter tempo para, assim, educar e depois você fica livre para você já colher seus frutos. Uhum. Porque senão a gente entra no papel de mandar, né? Manda isso, manda aquilo, manda fazer. E você está sempre no papel de ser o centro da pessoa que organiza tudo. E essa, na hora que você não fala mais nada, as pessoas ficam esperando o comando. E aí você se cansa porque está esperando o comando. Então, se você coloca todos numa jornada e você se prioriza e estabelece limites, porque toda relação são limites claros. E aí você vincula as emoções, você vincula os relacionamentos com você. Mas seus limites têm que estar claros. E isso, na maioria das vezes, as mulheres não têm.
Na verdade. Isso é realmente na maior parte das vezes. Gente, vocês estão ouvindo Daniela Pereira, ela é mentora de mães, ela está falando aí sobre o trabalho que ela faz. Inclusive, ela falou de uma oportunidade, você que está interessada aí, domingo, de 8 às 9 da manhã, não é isso? E as pessoas conseguem esse link como? No seu Instagram?
Tem um link no Instagram, tá? Pode clicar lá que vai ser direcionado para um grupo. E todos os domingos nós fazemos essa reunião online, gratuito, pelo Meet, tá? Onde eu recepciono vocês. A gente tem temas diversos sobre todas as áreas da vida. A gente fala de sonhos, a gente fala de medo, a gente fala de relacionamento, a gente fala de sexualidade. Então, todos esses temas a gente traz para poder ir tirando essas camadas das crenças que nós temos, para que vocês possam, aos poucos, ir se liberando, tá? Então, a gente tem que colocar nesse papel. Eu como mãe e eu como filha, eu fui criada por alguém, que esse alguém me trouxe algumas percepções de vida e hoje eu me tiro desse papel, ou seja, eu vou aprender a viver independente do que eu aprendi lá atrás, preservando principalmente os valores e identidades que são seus inerentes. Né? Agora é você, como adulta, seguindo a sua vida.
E o perfil é Daniela P. Neves, é isso?
Daniela P. Neves.
Então, gente, Daniela P. de Pato, de Pereira, Neves, para você chegar até... Porque, assim, o negócio é começar, né, Daniela? Se permitir. Eu acho que muitas vezes a gente não consegue nem se permitir até esse momento, né, de reflexão, de introspecção, um momento mais íntimo, né, com você
mesmo. Isso é necessário. A gente começou, quando eu comecei o projeto, o gratuito, a gente vai fazer um ano agora em agosto, início de agosto. Lá atrás, eu convidava elas para 45 minutos, porque ainda falava assim, mãe tem pressa, né, mãe não tem tempo. E hoje, Carla, as mulheres não querem que eu encerre a ligação, não encerre a chamada. A última que eu fiquei, a gente ficou 2 horas com elas conectadas, porque elas me pediam mais coisas, né? A necessidade de ampliar um pouquinho mais. E como a gente naquele dia estava com tempo, eu estendi. Eu falei, olha, você lembra que vocês não tinham tempo nem de 45 minutos? Elas já sentavam, querendo já entrar na rotina da família. Hoje os filhos aguardam, o marido aguarda, muitos maridos colocam a mesa do café da mãe enquanto elas terminam de fazer o contato, os filhos estão lá todos aguardando a mamãe concluir o que tem que concluir. Elas já vêm para o encontro arrumada, perfumada, eu faço elas chegarem para uma reunião, que é uma reunião com ela, não é comigo. Então, muitas vezes elas chegaram, queriam passar, o dia tá frio, vai participar de cima da cama, isso não é postura de quem quer mudar. Então, você tem que ter postura, atitude, quando você muda toda a sua essência, você muda toda a sua organização da forma que você fazia, na verdade, desorganizada, bota tudo organizado, as pessoas entendem que tem um movimento diferente e querem, inclusive, saber o que você tá fazendo, que tá trazendo bem-estar. E pessoa feliz atrai gente feliz, a família fica saudável, entende? Então, ela já vem com essa energia, já não quer mais ir embora.
Falando em encontro, né, de mulheres, como é a participação nesse grupo Mulheres do Brasil? Como é que você participa? E até falar para quem tem interesse, a mulher que é empreendedora ou quer empreender e participar também de um movimento como esse.
Isso, o grupo Mulheres do Brasil, ela aparece, assim, quando a gente começa com movimento, né, movimentos, as coisas vão caindo na sua mão de presente, né, e foi um grato convite, que tem mais ou menos 2 anos que eu participo desse grupo do Mulheres do Brasil, que é liderado aí pela Luísa Trajano, e aqui em Salvador pela a Isabel, né, Guimarães. E aí a gente tem esses encontros que são pautados para incluir as mulheres na sociedade com seu papel de importância, com diversos comitês que nós temos, comitê de saúde, de empreendedorismo, de economia solidária, mulheres de todos os perfis, de todas as classes sociais. É uma porta literalmente aberta para o nosso envolvimento no papel da mulher na sociedade. Então, eu participo do grupo de empreendedorismo, inclusive convido aí as mulheres que têm interesse a virem participar dentro do seu perfil, tem um quadro para cada uma, justamente promovendo, despertando o sonho dessas mulheres de construir o seu negócio, a sua vida empreendedora, porque muitas mães se tornam empreendedoras não porque querem, muitas vezes pela necessidade. Então, ali a gente vai despertar o sonho, a gente vai trazer uma jornada de conectar essa mulher com outras empresárias, de levar ela para ambientes que elas nunca tiveram, de começar a ter uma jornada, digamos, profissional, de uma coisa que começou lá atrás por uma necessidade, tá? Então, eu sou muito bem acolhida ali dentro do Grupo Mulheres do Brasil, onde a gente desenvolve trabalhos lindíssimos em comunidades, em instituições de relevância aqui em Salvador, né? E cada um com sua necessidade, seu perfil, vai ser engajado ali dentro dos movimentos. E nós temos esse movimento Portas Abertas, que é para trazer essa clareza, como é que vocês atuam, trazer o nome dos comitês para ver onde você se identifica. E dentro desses comitês nós temos as lideranças que nos conduzem aí nessa jornada, né, de parcerias e de envolvimento no coletivo.
Daniela, olha, eu quero agradecer muito o seu tempo, né, esse papo aqui que nós tivemos no Extraordinário, e queria que você, esse é um programa feminino que tem o objetivo justamente de trazer conhecimento, luz, reflexão, e às vezes a gente precisa só de uma palavra, né, para transformar, para mudar, para se melhorar. E eu queria que você deixasse uma mensagem aqui, por favor, deixe o seu contato para as mulheres que ficaram interessadas, né?
Eu trago para vocês uma máxima reflexão. Viva para vocês e por vocês. Quando vocês estiverem preenchidas de vocês, vocês conseguem transbordar primeiro para o seu lar, para o seu filho e depois para o mundo. Talvez a oportunidade profissional que você esteja querendo depende de apenas um passo. Talvez o dinheiro que você está dizendo que hoje você não tem, que você tanto sonha, só precisa de um passo, uma mudança interna. Então, se permita a estar conectada com você, para você ver a força que, de fato, tem a mulher, tanto para ela quanto para o mundo. Então, estamos esperando você despertar lindamente para que você venha contribuir e vir fazer aqui nesse mundo que você veio fazer, que não foi sobreviver, com certeza foi viver.
Com certeza.
E eu deixo meu contato, o meu DDD é 719-8826-7109, no arroba, no Instagram, arroba Daniela P. de Pereira, P. Neves. E lá também tem um link do nosso grupo, que é o Café com Mães, que acontece nos domingos, das 8 às 9 da manhã.
Maravilha, parabéns assim pela sua dedicação, né, por você doar seu tempo, né, para fazer essa transformação na vida das mulheres. E conte com o Extraordinário, que tem muito a ver, né, com esse seu propósito. Um beijo para você e um ótimo fim de semana para você, sua família, para seus filhos, tá bom?
Obrigada, Carla. Até breve, mulheres, aguardo vocês. Vamos para a vida, que a vida é linda e merece ser vivida.
Um beijo, querida. Tchau, tchau. Quero agradecer a Daniela Pereira, quero agradecer também a Eduarda Barbosa, que falaram perspectivas totalmente diferentes sobre esse universo muito rico que é a maternidade, né? A Eduarda falou mais sobre o parto, sobre essa preparação para receber essa criança, sobre como ser feliz aí nessa maternidade com muita saúde, né? E Daniela também falou sobre como ser feliz na vida, aliando isso à maternidade. Uma coisa não exclui a outra e a gente precisa se cuidar para a gente ser feliz. A gente precisa ser feliz com a gente mesmo primeiro, né? É aquela coisa do autocuidado, tem que cuidar um pouco de si. E quem cuida de si sabe cuidar melhor do outro. Um beijo a todos vocês, até sábado que vem. Tchau, tchau.
Você ouviu Extraordinário. com Carla Araújo.
Cardeal FM, conectada em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @delicatessendosertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você.
No ar, Radioca, um programa dependente de música.
Alô, alô, pessoal, começa mais um Radioca, seu programa dependente de música, com muita música, informação e bate-papo aqui na sua Cardeal FM 106.1. Hoje um programa especialíssimo, a gente vai falar aqui dos novíssimos baianos, a novíssima música do estado da Bahia, né? A que tá acontecendo, as novidades, quem são esses novos artistas, a gente vai se perguntar um pouco no programa quem são esses novos artistas, o que é que eles têm lançado, como é que tem sido essa atuação deles aqui na cidade, traçar um pouco essa cronologia de como mudou esse panorama musical aqui na cidade. Muitos nomes interessantes, uma variedade, uma diversidade muito interessante, né? Uma variedade musical de gêneros muito bacana. E quem está comigo e fez essa seleção aqui pra gente ouvir é Luciano Matos. Alô, Luciano, o que é que você destacaria assim dessa nova geração? O que é que você vê assim? Tem algum traço comum dessa nova geração?
Alô, Rony, alô, ouvintes, Márcio aqui de novo com o programa, tentando apresentar essas novidades aí da cena baiana, uma cena muito rica e fértil há muito tempo, né? Acho que parou de ter novidades, como você falou, muita coisa interessante, né, desse cenário musical daqui da Bahia, apesar das dificuldades, né? E eu acho que a primeira coisa em comum é uma cena que continua produzindo, continua lançando discos, singles, clipes, mas a gente tem dificuldade de ver esses artistas ao vivo, por exemplo. Um ou outro aí consegue se apresentar com mais vezes, né? Periodicidade, mas a maioria aí não consegue fazer tantos shows. Eu acho que é uma característica também dessa geração. E eu acho que pela dificuldade e também como a forma da música levou a isso, né? As pessoas gravam discos ou singles ou EPs e às vezes nem conseguem apresentar isso ao vivo ou nunca apresentaram. O Casal Merlot, por exemplo, a banda que a gente vai tocar, eles é um quarteto formado, a gente vai falar mais na frente, né? Mas só para dar um exemplo, é um quarteto com gente de várias bandas da cena rock de Salvador, que eles se juntaram e gravaram um disco sem nunca ter tocado ao vivo. Então, assim, eles gravaram, produziram num estúdio e a partir de agora eles vão correr atrás de apresentar ao vivo. Então, eu acho que isso é uma característica mesmo por essa dificuldade, um cenário muito difícil, de pouca grana circulando, com poucas casas de show, ainda mais casas com a qualidade mesmo para receber os shows, né? E as casas também com dificuldade, tendo que receber muito show cover, de tributo, de homenagens, e dificuldade de receber shows autorais. Eu acho que é a dificuldade do cenário, né? Mas é isso, a gente vai se aprofundar mais aí durante o programa, estou um aperitivo. Queria lembrar, antes da gente tocar a primeira música, nosso e-mail, programaradioca@gmail.com, nossa presença nas redes sociais, especialmente no Instagram. Quem quiser seguir a gente, fique à vontade. Compartilhe, divulgue o programa e nossas ações, é muito importante. Eu acho que a gente faz parte desse cenário, dessas dificuldades, né? Até das dificuldades, a gente está aí tentando promover os artistas, tentando promover a cena, mas também fazemos parte, inclusive, das dificuldades dela. A gente começa ouvindo uma artista, todos os artistas novos, né? Mas eu acho que a maioria a gente já tocou aqui.